Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia, isso mesmo, e no episódio de hoje nós iremos ler e estudar Jó capítulo 9. Hoje sim, agora continuando depois daquela sapatada, entre aspas, consolo de Bildad, Jó vai responder. E veremos o conteúdo da resposta de Jó Instants. Mas antes disso, vou dar o tempinho para você ir pegar sua Bíblia, se ainda não pegou, lápis, caneta, borracha, post-it, marca-texto, canetinha. Vai se ajeitando aí no seu sofá, na sua poltrona, na sua cama, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja ouvindo isso. Pega seu chá, seu café, sua água, seu suco e bora, bora ler o capítulo 9 de Jó. Muito bem, no episódio anterior, nós lemos o capítulo 8, quando Bildad, naquela sua sensibilidade de uma mula, tenta, entre aspas, nem sei se ele tentou, na verdade, consolar Jó, ele só dá patada, fala que os filhos dele morreram porque mereceram. Foi irônico ali, falando: ah, bom, Jó, se você é íntegro assim, Deus vai restaurar tudo, você não precisa ter medo. Enfim, Jó, agora, no capítulo 9, ele vai responder. Só que eu já vou dar a temática da resposta, o tom da resposta de Jó. Porque Jó ele não responde diretamente às acusações de Bildade do jeito que a gente esperaria que alguém respondesse, né? Eu, se eu fosse Jó, eu falaria assim: cara, você tá maluco, velho? Você é louco que você vai falar isso pra mim? Por que que você vai falar isso pra mim? O que eu te fiz pra você me tratar mal desse jeito? Não. Jó agora vai responder de um jeito muito interessante. Ele vai exaltar a divindade de Deus. Ele vai falar dos atributos de Deus. Como criador, como alguém que está acima de todas as coisas. E ele vai ressaltar essas características, mas assim, daí a gente vai comentando. Eu não vou adiantar muita coisa, mas saiba que agora a resposta de Jó não vai ser no mesmo nível do que Bildad tinha falado para ele no último capítulo. Vamos lá. Capítulo 9, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora, começa assim. Então Jó falou novamente: sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral. Mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, caso poderia lhe responder uma vez em mil? Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Ele move montanhas sem dar aviso e, em sua ira, se põe abaixo. Sacode a terra de seu lugar e faz tremer seus alicerces. Se ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Ele sozinho estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar. Criou todas as estrelas, a Ursa e o Órion, as Plêiades e as constelações do Sul. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender. E realiza milagres incontáveis. Aqui Jó começa exaltando realmente todas as características de Deus. Né, como Deus, como Criador, ele é soberano sobre toda a criação. Né, ele move montanhas, sacode a terra de seu lugar, uma alusão clara aqui a terremotos, né, falando que faz tremer seus alicerces. Se ele ordena, o sol não nasce. O sol, as estrelas estão sob o comando, o domínio de Deus. O sol não é soberano. O sol segue ordens, as estrelas seguem ordens, as ondas do mar seguem ordens, as estrelas, a Ursa, o Órion, as Plêiades, todas as constelações, tudo está sob o domínio de Deus. Então Jó começa exaltando esses atributos divinos. Verso 11: quando se aproxima de mim, não posso vê-lo, quando passa, não percebo sua presença. Se ele toma a força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar o que estás fazendo? E Deus não refreia sua ira. Até os monstros marinhos são esmagados sob seus pés. E aqui eu queria dar uma pausa rapidinho. Eu não sei qual é a sua versão de Bíblia que você está estudando. Nesse verso 13 aqui, fala, né, na minha versão: até os monstros marinhos são esmagados sob seus pés. Outras versões falam: até os ajudantes de Raabe são esmagados sob seus pés. E ainda existem outras versões que falam assim: os ajudantes do Egito são esmagados sob seus pés. E o motivo disso é a palavrinha traduzida, que pode ser usada, né? O hebraico, gente, como eu falei, né? Muito tempo atrás, em outros episódios, mas eu ressalto aqui. O hebraico bíblico é uma língua muito antiga e é uma língua muito pobre no sentido de verbetes, de palavras diferentes para coisas diferentes. Quanto na língua portuguesa, sei lá, temos mais de 450 mil palavras aí. O hebraico bíblico tem um pouco mais de 10 mil, se eu não me engano. Então, uma mesma palavra pode significar N coisas. Então, aqui, um monstro marinho, né? A palavrinha para monstro aqui, ou para, enfim, é Raab, que é a mesma palavra para o nome Raab, mas também é usado para designar no hebraico bíblico também, certas vezes, Egito, mas Raab em hebraico significa orgulho. Então, pode significar, igual na minha tradução, monstro marinho, né? É designado Raab para falar desse monstro marinho. Lembra do tal do Leviatã que lemos em capítulos anteriores. Mas também pode significar Raab, orgulho. Pode significar uma alusão ao Egito. Olha aqui, o hebraico é muito louco, né? Mas também pode designar, inclusive, a palavra Raab, orgulho, numa interpretação também, pode estar falando do próprio inimigo, né? O orgulhoso, o que sente orgulho, enfim. Mas, enfim, na minha Bíblia fala, até os monstros marinhos são esmagados sob seus pés. Pode ser até o Egito é esmagado sob seus pés, ou ajudantes de Raab são esmagados sob seus pés. Enfim, independente da sua tradução, a ideia é a mesma, ela não muda, que tudo é esmagado sob os pés de Deus, ninguém pode superar a Deus nessa, mas é só um detalhezinho aí para mostrar como que o estudo do hebraico bíblico pode abrir horizontes para a gente de outras possibilidades de tradução e de sentido da frase, né? É muito legal isso. Verso 14. Quem sou eu, então, para tentar responder a Deus ou mesmo argumentar com ele? Interessante que Jó fala isso, né? Ele pergunta quem sou eu para tentar responder ou mesmo argumentar, mas a gente vê Jó não tentando argumentar, propriamente dito, mas Jó contestando e questionando a Deus o tempo inteiro do porquê que está acontecendo isso com ele, né? Jó, mesmo tempo que fala quem sou eu para argumentar, mas ele, logo daqui a pouco, ele já está argumentando de novo, tentando se defender contra o que Deus aparentemente está fazendo contra ele. Verso 15. Ainda que fosse inocente, seria incapaz de me defender. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz e, mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não acredito que me daria atenção. Pois ele me ataca, olha aí, ó, como uma tempestade e sem motivo. Me fere repetidas vezes. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche minha vida de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Embora eu seja inocente, minha própria boca me declara culpada. Embora eu seja íntegro, ela me provaria que sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim. Desprezo minha vida. Íntegro ou perverso, é tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, ele destrói tanto o íntegro como o perverso. Quando uma praga vem repentinamente, ele ri da morte dos inocentes. Olha só, né? Olha a ousadia, né? A terra está nas mãos dos perversos e ele cega os olhos dos juízes. Se não é Deus quem faz isso, então quem é? Minha vida corre mais depressa que um atleta, foge sem jamais ver alegria. Desaparece como um barco veloz de papiro, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu decidisse esquecer minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos, pois sei, ó Deus, que não me considerarás inocente. Não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então, de que adianta continuar lutando? Jó aqui, coitado, né, cara? Ô, gente. É difícil, Jó. É difícil, eu sei. Eu nunca sofri igual você e provavelmente nunca sofrerei igual você, mas quem nunca já não passou por um sofrimento assim que tá nesse jeito, né? Que adianta continuar lutando? Não tem mais o que fazer. Verso 30. Mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo. Até minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro. Ele afastaria de mim o castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. E aqui termina o capítulo 9 com um desejo, né, no coração de Jó. Ah, se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro. Hoje nós temos isso, né, gente? Nós temos esse. Nós temos o mediador. Nós temos Cristo como grande advogado junto ao Pai. E temos o nosso mediador aqui, o Consolador, o Espírito Santo, que Jesus prometeu quando ele falou: eu vou para o céu, mas eu vou deixar um consolador, um mediador, né? Jó aqui, ele estava ansiando por algo que hoje nós temos, assim, ó, claramente. Não que naquela época não existisse, mas hoje nós temos claramente prometido. Nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado junto ao Pai. Por isso que nós, quando nós oramos, falamos em nome de Jesus, em nome dele, que nós pedimos que o Senhor nos declare inocentes pelo sangue de Jesus. Em nome dele é que nós podemos pedir perdão. Em nome dele que nós podemos pedir as bênçãos. Em nome dele que nós clamamos por todas as coisas. Esse mediador que Jó clama, que nós temos, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Mas Jó, naquela época, ele não tinha conhecimento, e obviamente ele não tinha noção e ideia, né? Como nós não temos hoje. Hoje nós temos uma pálida ideia do que seja da Trindade, como nós falamos de Trindade, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não sabemos quase nada, nós acho que já sabemos o suficiente para saber que nós temos sim alguém lá no céu, sentado à direita do trono do Pai, intermediando as nossas causas, perdoando os nossos pecados. E Jó estava desesperado por isso, por alguém que fosse mediador, que se aproximasse ele de Deus no tribunal. Sabe quando naquele, eu fico imaginando nessa... a cena de realmente de um tribunal, quando o advogado fala assim: juiz, permissão para me aproximar. É, e ele se levanta e vai próximo ao juiz para falar e justificar. E aí tá lá a pessoa que está sendo réu, né, sendo julgado ali sentadinho. Jesus é esse que pede permissão para se aproximar, Deus. Permissão para me aproximar, para falar: você, olha aqui, ó, fulana, fulano, tá aqui, ó, tá pedindo perdão e tudo mais. Jó ansiava por isso, coisa que nós temos claramente. Nós sabemos hoje claramente que nós temos isso, mas Jó não sabia na época. E termina isso com ele pedindo por esse mediador. Mas não termina aí o discurso de Jó. O discurso de Jó continua no próximo capítulo, capítulo 10, que nós veremos no próximo episódio. Onde Jó agora ele vai derramar seu pedido para Deus. Ele não vai terminar o discurso dele aqui no capítulo 9, ele continua no capítulo 10 agora, mas agora ele vai expressar seu pedido a Deus, ele vai ter um pedido. Mas isso nós veremos então no próximo episódio, onde nós iremos ler e estudar Jó capítulo 10. Por hoje é só, gente. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Bora Ler a Bíblia. Valeus e falou!